Olá, olá, amigos do Troca Fitas, podcast que está chegando a mais um episódio do É Ruim. É, o Zé está de volta, o Zé está vivo. No último episódio eu estava vomitando bile, não participou aí, foi uma grande perca, não foi, Zé?
Sim, eu voltei da minha estadia de atestado. Inclusive, hoje eu fui pela primeira vez no endocrinologista, porque até agora eu estava tomando homeopatias, que para mim são balinhas com açúcar, porque eu tive que ir para o médico, né, mano? Então, aqui estou de volta, tomando um remédio que eu ainda não decorei o nome. Johnny, temos vários convidados hoje?
Cara, hoje está acontecendo uma coisa que inevitavelmente ia acontecer alguma hora. Hoje é ruim, hoje a gente vai ouvir alguns One Hit Wonders dos anos 90 do Brasil, especialmente os de gosto duvidoso, talvez. A gente vai ouvir uma música que eu odeio, inclusive. Então a gente vai reunir aqui a equipe que me acompanha nas festas Tiger Robocop 90, Combo Hits, e também Gigabyte 2000, três festinhas maravilhosas e deliciosas. Estamos aqui com os meus queridos amigos que estou com saudades, Romani, Fio e Rafinha Lucchesi.
Oi!
Demorou, mas ó, finalmente estamos juntos.
Tiger, uppercut!
Esse é o famoso episódio dos Vingadores. Tem vários episódios, tem o um episódio com cada um, aí agora é o episódio dos Vingadores com todos juntos.
Pois é. Esse aqui é o Troca-Fitas Ultimato.
E hoje a gente hoje vai ser tão ultimato que eu vou pôr a música que eu mais odeio no mundo pra gente ouvir aqui, porque, cara, a gente tocou ela muito nas festas.
Você tá começando muito parcial já, tô sentindo isso aí.
Spoiler, é pura poesia.
Vamos então analisar algumas músicas. O Romani até me deu algumas dicas de porque é muita música, né? Não dá pra, se a gente fosse colocar tudo não ia caber, mas ele lembrou de algumas aqui que em breve a gente vai ouvir, que porra, muito boas e muito ruins também.
Mas mesmo as muito boas, muita gente acha muito ruim. E faz sentido.
E vice-versa, as muito ruins também, às vezes a gente acha elas muito boas, porque gosto é
a gente, né? Acha, mas não quer dizer que elas são, né?
É, exatamente.
O bom é que eu não acompanhei o grupo, então vai ser surpresa pra mim também. Eu não olhei o grupo o dia inteiro, desde ontem. Então vai ser surpresa pra mim. Então vai ser muito bom.
Aliás, hoje é a primeira, como o Zé falou antes da gente gravar, é a primeira externa que a gente tem no Troca-Fitas, porque o Rafinha está na rua.
Enviado. Oi, eu sou enviado, eu tô aqui diretamente na rua. Passando com o Troço, o meu cachorro se chama Troço, pra quem não conhece. Então, estamos aqui diretamente das ruas do Pacaembu, Consolação, Higienópolis e proximidades.
E hoje estamos com correspondentes aqui em Mogi, Santos também, pô.
Então, o Romani também está diretamente em Santos, a gente tá em todos os lugares. O Fio, onde você tá, Fio? Vamos aproveitar aí já.
Estou na minha residência, na gloriosa cidade de Mogi das Cruzes.
Ó, estamos em São Paulo, Santos, Mogi das Cruzes e Campinas, então é multi...
Exato, é um de cada canto.
Realmente foi troca fitas. Realmente foi um reunião de respeito.
Então, vamos começar então as nossas análises morfológicas das músicas aqui. Eu já vou começar com uma. Eu já citei tantas vezes essa música aqui, que eu acho que não vai ser surpresa para ninguém o meu ódio. A gente vai começar aqui analisando uma que eu já digo que eu odeio, muitas vezes falei, até hoje, que é A Cera do Surto, né? Vamos ouvir, todo mundo conhece a música, né?
A gente vai ouvir inteira? Pergunta, vai ouvir inteira as músicas?
Não, a gente chega até o momento em que não tem mais letra nova, assim. Que é logo depois do refrão, praticamente. Vamos lá, então. A intro até que é legal, né? O refrão aqui. O Romani tá muito animado. É que a gente temos que fazer análise da letra aqui. Essa letra é basicamente a mesma coisa que o...
Não, eu quero protestar. Tinha que ter deixado até o refrão, pelo menos.
Também acho, hein? Também acho.
Eu fui convidado para participar cantar. De um podcast sério de música, entendeu? E aqui eu chego aqui, essa palhaçada, cortaram antes do refrão.
Ainda mais que o refrão era parte de música nova, a gente não tinha ouvido nenhuma vez. Então você...
Não, não.
Você mesmo se admitiu.
Mas a parte que eu mais odeio, a gente vai chegar, que é depois do refrão. Eu achei que era no primeiro verso, mas não é no segundo.
Ah, é, não, o segundo verso. Tá, vai, vamos lá.
Então. Mas então, basicamente, o que ele tá dizendo aqui é uma outra pessoa que estava na mesma festa que o Chorão, na música Proibida Pra Mim, que basicamente é a mesma coisa de duas pessoas se olhando e se encorajando a chegar, e chega lá, será que eu chego? Não, tá olhando. Não, tá não.
Não, é. sem contar que muitas pessoas acham que essa música é do Charlie Brown.
Muitas pessoas acham que essa música chama Pirou o Cabeção e não A Cera.
Sim, é que é a cera, né?
A cera,
exato. Eu acho que 3% das pessoas que ouvem essa música sabem que o nome dela é A Cera.
A cera, eu analiso que a cera é a enrolação, tá encerando, vai lá, tipo, vai lá dar em cima da mina, entendeu? Ele tá fazendo cera, entendeu? Mas é isso, no Napster, na época, você achava essa música como Charlie Brown Jr. Pirou o Cabeção.
Sim, exatamente.
Pirou o cabeção.
Vamos pôr o refrão, então, para preparar. Mano,
assim, se vocês olharem para a câmera, nesse momento, eu tô passando uma balada aqui.
Eu tô vendo o que tá acontecendo aí, parece que a gente tá presenciando aí tá sendo, como é que é o nome? Um OVNI passando aí, como é que é o nome?
Tá sendo bem fantástico ver o rebolado do cachorro sobre o estrobo, assim, tá bem tarde.
É Stranger Things.
É, então, a gente vai presenciar aqui.
Meu cachorro.
Abdução.
Ó, só pra falar que se acontecer alguma coisa, eu gosto muito de vocês, tá? Beijo.
Vamos lá pra parte do refrão, que o Romani já tava quase dançando e eu interrompi, vamos lá. Agora a gente vai entrar pra parte que eu gosto menos. Não temos mais letra. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês, que é muito simples. Ele não cita onde é o piercing, mas todos nós sabemos onde é. Onde é esse piercing?
No umbigo.
É claro, é óbvio.
Eu acho que no clipe, era um clipe desanimado, eu acho que aparecia o piercing no umbigo.
Ah, mas acho que nem...
Não, mesmo o clipe não era em desenho animado, não.
Mesmo sem o clipe?
Não tinha?
Não, o clipe não era desenho animado.
Eu posso dizer uma
coisa? O clipe era eles no, tipo, na montanha, num lugar ensolarado.
Eu vou olhar depois.
Uma parada que sempre me deixou curioso, qual é o jeitinho que ela fala?
Ai, cara, pô.
Ah, aqui, ó, Rafinha, eu quero falar, o clipe não é de desenho animado, ele é de live action, só que ele tem cenas de animação no meio e mostra o piercing no umbigo. Boa,
Rafinha. Ah, viu? Tá, viu, Rafinha tem uma lembrança aí.
Memória ainda funciona.
Mas, cara, essa parte do piercing que reflete a luz do sol é o que me tira... Eu não gosto também do uso da palavra cabeção, mas eu acho que tudo bem.
Tirando a malhação...
Então.
Ó, a gente faz como? A gente vai um de cada vez ou vai um todo mundo falando um em cima do outro?
Vai falando aí.
Ó, não, eu vou começar porque aqui é jornalismo, aqui é informação, entendeu? Acho que falta esclarecer... Que o Surto é uma banda cearense de Fortaleza dos anos 90. Sim. Eles começaram lá nos anos 90, mas apesar do tema do episódio hoje ser os BR One Hit Wonder dos anos 90, essa música tá no Todo Mundo Doido, que é o primeiro álbum deles de 2001. Essa aí em 2001. Essa, a gente tocava ela na Tiger Robocop porque tá quase lá nos anos 90. E ela é uma pura música dos anos 90 do Charlie Brown. A banda, quem conhece o CD, a banda é meio cópia de Charlie Brown, Raimundos, que era o que todas as bandas da época de rock eram, cópias de Charlie Brown e Raimundos.
Só adicionar uma coisa. Não só a gente tocava na Tiger, como o Surto já participou de uma edição da Tiger.
Então, eles tocaram no aniversário da Tiger.
Sim,
exatamente. Yeah.
Custou. Foi custoso pra nós.
Regis Bolo cantando na Tiger.
Mas o show em si foi bom, o show em si foi legal.
O show foi divertido, tirando o amigo deles bêbado, quebrou o microfone e fez a gente tomar um 0-0 nessa festa.
Lucro foi todo no microfone.
O lucro foi pro microfone. Mas enfim, deixando picuinhas particulares à parte, não, eu só queria falar que, tipo assim, a música, no geral, ela não é ruim. Tipo, o João falou da introdução ali, ela tem a batida, ela é animada e tal. A escolha de palavras, a poesia, que é o que peca um pouco, assim, essa coisa de pirar o cabeção. Mas era uma gíria da época. A gente que tinha 17 anos ali, 18, talvez o Zé não, que o Zé tinha 9 na época.
Tinha 11.
2001 tinha 11, tinha 11.
Então,
é uma música jovem.
Falava, nossa, pirei o cabeção. Era uma coisa, era uma gíria assim. Tudo bem, não era tão de São Paulo, mas era uma gíria presente. E aí, essa coisa do piercing dela é que, tipo, é o cara tentando fazer poesia que o sol refletiu na porra do piercing de um bico. A gente que era moleque na época, a gente ouvia. Então, é meio assim, é ruim, mas era divertido e me diverte até hoje. Inclusive, pra encerrar o meu comentário, o CD, ele é divertido. Tem umas músicas canceláveis, como quase todas que a gente vai ouvir aqui hoje. Mas é um bom CD de rock noventista pra quem gostava de Charlie Brown e Raimundo.
Mas eu vou até me redimir aqui com o meu ódio dessa música, porque a guitarra, na hora do refrão, ouvindo de fone, tem umas guitarras bem legal ali no... Tipo, é divertido.
Até tinha que o Romani falou, o guitarrista da banda é bom, a letra é ruim.
Não, a batida em si, as quebras são legais.
Uma música de praia, barra verão, malhação, perfeita.
Tocava na malhação, né?
Devia tocar.
Eu acho que era...
provavelmente.
Se não tocava, devia tocar. Aliás, já que a gente tá no ódio aqui, nas músicas que eu
não, tocamos essa... Não, a gente não.
Eu.
Rapidinho, João, só te interromper. A música do Surto, que foi tema de Malhação, na verdade foi Tudo é Possível. Que é
aquela
música do Bianchi, que eles regravaram.
Tudo é Possível.
Essa é legal, essa eu gosto.
Peraí, só uma coisa, antes de sair do Surto, vocês lembram da versão que eles fizeram de Californication no...
Sim.
No Rock in Rio?
Triste, mas eu não me queixo. Glorioso trecho, maravilhoso.
Tem no YouTube, ouçam. Dá pra ouvir inteira no YouTube. Inclusive, por favor. Esse show do Rock in Rio, eu estava lá. Eles só tocaram no palco principal porque rolou aquele boicote das 7 principais bandas de rock do país. O Surto fez um show... Pra falar da música que a gente tá falando. O Surto é a única banda que eu já vi na vida que tocou 3 vezes a mesma música em um show. Sim, o João teria adorado esse show do Rock in Rio, porque eles tocaram a cera 3 fucking vezes.
No começo, meio e fim, os caras...
Exatamente. Tá certo, pô. Eles pensam na galera que chegou atrasado. Vocês são muito, muito hater.
Tem um episódio daquele podcast G1 Ouviu que fala sobre esse show. Que, aí ele explica direitinho isso aí. É muito legal.
Eles não tinham repertório, né? Eles tiveram que fazer vários covers.
Sim. Coitado. Os caras tiveram oportunidade.
Tocaram Californication no dia que o Red Hot ia tocar. Sim. E tocaram de novo na festa de aniversário da Tiger. A gente não pode falar nada.
O China participou de um episódio aqui, ele também, o Sheik Tosada também tocou no palco principal no Rock in Rio, e eu não lembrava disso. Ele falou que foi no palco principal. Ele falou que palco principal, cara. No dia do Iron Maiden.
Lá, mas não lembro.
Ele falou que foi no dia do Iron Maiden. E que os caras ficaram, Maiden.
Sheik Tosada é foda, gente.
Que foi difícil, mas que foi divertido. E, bom, vamos pra música que o Zé odeia, que eu peguei aqui, que na verdade o One Hit Wonder dessa banda aqui, na verdade eu não coloquei porque ela só é One Hit Wonder por causa dos Mamonas, né? Ela, na verdade, é dessa banda, chamada Baba Cósmica, e eles são os responsáveis por Sábado de Sol, né? Que é, na verdade, a maior música deles. Os Mamonas fizeram a versão que todo mundo mais ouviu. Só que aí na MTV eles tiveram um outro hit, que o Zé adora, o Zé acha lindo.
Eu amo essa música.
Eu gostava desse clipe, na verdade. Eu achava divertido. Tinha o skate, tinha um cara que andava de skate o clipe inteiro. Que é Uma Pedra no Meu Caminho. Uma Pedra no Meu Caminho. Que o Zé
outra bela poesia criada nesse país de meu Deus, né, cara? É.
Exatamente. Outra poesia no mesmo nível.
Sim. Eu tava torcendo pra ser essa.
Como eu amo essa música, velho. A minha maior tristeza é essa música nunca ter funcionado na Tiger.
A gente tocou, a gente, pra não dizer
você
que a gente
diria,
não tocou, já tocou.
Você diria que ela é uma pedra no seu caminho, dele?
Não, a pedra no meu caminho é ela nunca ter feito o sucesso que eu queria ter feito na minha festa. O público era a pedra no meu caminho. Se meu público fosse formado de Romanes, Joões e Rafinhas, essa música seria um sucesso na Tiger.
É.
Nossa, velho.
Amanhã vai estar na capa da UOL, hein? Dennis Romani, de Tiger Robocop 90, diz: o público é a minha pedra no caminho. Capa da UOL, capa da UOL amanhã. Aqui, porra.
Vamos então ouvir essa letra tão linda que o Zé gosta tanto. Vamos.
Você me deixou, ao me casar com você, a minha vida mudou. Você não dava descarga, parecia demente. Começava por cima, nossa paz foi diferente. Tomar um banho só uma vez por mês, enchia o corpo de perfume francês. Se numa festa está passando mal, vomitar na frente de todo o pessoal. Você é uma pedra no meu caminho. Eu topei com meu lindo dedão. De você eu queria carinho, mas só ganhei decepção.
Agora vamos para analisar o primeiro verso. Ah, eu gosto, Zé, você odeia, mas essa aqui é divertida, vai, fala que...
Cara, o quão difícil precisa ser emocionalmente o seu divórcio para você escrever uma música assim, cara?
Sobre um lindo... Mas eles tinham 16 anos, 17.
É isso que eu falo agora.
Mas a música é fala de casar,
Ah, é, não, mas é.
Mas é amor de adolescente, cara. Pro seu primeiro amor adolescente, você sempre achou que é pra ser pra sempre.
Eu nunca entendi o que que significa começar por cima a pasta de dente. Alguém me explica? Eu nunca entendi o que que é.
Porque quando você tem a pasta de dente,
geralmente você vai
apertar ela no fundo.
Ah!
Você desenrola lá de baixo.
Aperta aqui no meio.
É. Você aperta em cima e no meio você caga toda
Ela fica toda desengonçada.
É, você tem que começar por baixo, entendeu? Pra sempre ir aproveitando ao máximo.
Olha lá, Zé, e você falando mal da música, o cara conseguiu enfiar uma pasta de dente começada pelo lado errado numa letra e numa métrica. Pô, isso é digno de Grammy.
Não, mas a poesia dessa música é isso. Eu escrevia letras quando eu tinha... Você falou que eles tinham uns 16 na época. Eu escrevo letra desde meus 12, 13 anos. E era exatamente essa métrica, a métrica 4x4 com a rima 2 rimando com a 4, tipo com as letras bobinhas, assim, o refrão, no resto da música eles até dão uma caprichadinha, mas no refrão é isso, você é uma pedra no meu caminho que eu topei com o meu lindo dedão, sabe?
Tipo, o lindo dedão é pra caber na métrica, né?
De você eu queria carinho, mas só ganhei decepção, sabe? Eu rimar o carinho, caminho, dedão, decepção.
É meio Gramofocas essa música, cara.
Gramofocas era mais bem trabalhado. Não vem falar mal de Gramofocas na minha frente, não.
Gramofocas é melhor, mas é o...
Mas é o mesmo tipo de voz, é o mesmo tipo de sequência, assim, mais ou menos.
Mas e agora?
O Gramofocas é melhor. É melhor que... E aí, Romani? Baba Cósmica ou No Pickles? Qual que era melhor?
Não, No Pickles é horrível. No Pickles era minha banda, né? No Pickles, sei lá. Que se tivesse assinado com o Rick Bonadio, ia ser a mesma merda bem gravada. Assim, tipo, não ia fazer diferença nenhuma.
Isso não ia ficar rico. Não ia ficar rico porque os caras não ficaram ricos. Ninguém, não ficaram com rico.
Não com a banda, não.
Não com a banda.
O Rafael Ramos deu meio que um produtor e tal, né? Que ele era o baterista no primeiro álbum e o vocalista no segundo, que consegue ser pior que o primeiro, eu acho.
Eu nunca ouvi. Eu ouvi só aquela... Como é que é? O single lá.
Tudo Que Você Quiser? Não, é...
Nossa, eu esqueci, mas era... Não é mal é do...
O que você quiser, tudo o que você quiser, é isso.
Eu não sei, eu lembro que tinha um clipe num ringue.
Pausa pra informação, que Gororoba, o primeiro CD deles de 96, ganhou disco de fucking ouro no Brasil.
Viu?
Por causa de Sábado do Sol.
Foi o caso do Mamonas, exatamente.
Eles venderam quase 50 mil cópias dessa porra. Não ficaram ricos, mas ganharam uma bela grana ali, hein?
Cara, nessa época teve uma homenagem ao Rio de Janeiro. Não sei se foi Olimpíadas, que fizeram uma versão de Aquele Abraço, com um monte de artista. E tem eles no meio lá, tipo, de repente, assim.
Jura?
Sim.
Ela dá campanha pro Rio de Janeiro tentar ser sede da Olimpíada.
Isso, é. E aí eles só falam aquele abraço, tipo, como super roqueirão, assim, tipo.
Nem lembrava. E vale citar que o Rafael Ramos é, tipo, filho do dono da gravadora. Então ele teve uma bela ajuda ali também, né?
É, depois da morte dos Mamonas, a gente teve muitos sub-Mamonas, que muitos estão aqui, inclusive, que são, tipo, rock engraçadinho.
Ah, mas é isso, mas eles vieram até antes do Mamonas, né, cara? Tipo assim.
Sim.
Então, juntos ali, né? O Mamonas ouviu a música deles e gostou e resolveu gravar, porque o Rafael Ramos foi o cara que levou a demo do Mamonas pro pai.
É.
Vale citar isso também.
Sim, tem no livro lá do...
Mas o pai fala, vai lá, filhão, te dou X aí, vai lá.
É. Tá bom, a gente vai ouvir mais dessa música?
Ela tem o segundo versinho aqui.
É isso que eu ia falar. Na verdade, tem mais dois versos, mas eu acho que a gente ouvir só mais um já dá pra falar bem do. Pra mim, o pior trecho da letra.
O trechinho agora é esse trechinho bem Green Day, né? E aí vamos pro verso. Uhum.
É muito Green Day.
Abaixo o barraco mais uma vez. Quase me arruinando de vez. Encheu a cara no Hotel Nacional. Da festa do embaixador do Nepal. Andava tão torta que o garçom derrubou. Pra se desculpar, o coitado beijou. Todos se impressionaram com o chupão que tu deu. Mas naquele momento, o marido era eu. Você.
É, não, esse segundo verso. Esse segundo verso ele perde a linha de tudo que tá acontecendo. É muito.
Ele abre já com armaste o barraco mais uma vez.
Sim.
Mas aí, assim, a rima que ele tenta fazer, né? Encheu a cara no Hotel Nacional na festa do embaixador do Nepal. Tipo, já é uma rima que eu falei, que eu faria, então quem sou eu pra julgar? Mas a parte que ele fala que ele derrubou. O garçom derrubou ela, e aí pra se desculpar ele beijou. E todos se impressionaram com o chupão que tu deu.
Mas naquele momento o marido era eu.
É sempre segura que o corno tá bravo.
Mas, de novo, eu falo, é ruim, mas assim, é divertido, como a maioria das coisas que a gente vai ver aqui, porque a gente tinha os 13, 14 anos nessa época, era o tipo de som, era letrinha divertida, era bem gravado, não é mal gravado, assim, a música é simples, tem o plágiozinho ali de Welcome to Paradise, que você apresentou.
É muito, cara.
É muito Green Day, cara, não tinha reparado.
Agora...
Se for pra falar que é ruim, mais uma vez eu volto. Tem um álbum inteiro pra gente ouvir dessa banda que tem músicas piores.
Tem uma com o meu nome, que é uma grande, né? Fala do meu tamanho do meu órgão genital.
Eu cantava essa música pro João nas primeiras Tigers e ele ficava puto comigo. Que falava assim...
No puteiro
gastou dinheiro, no motel também. Mas João, que tem pinto pequeno, ainda não comeu ninguém.
É, pois é.
O Romani tá quase inventando um novo quadro de troca-fitas que vai vir depois do É Ruim, que chama Mas Tem Pior.
Então, eu não entendi a defesa dele falando do tipo, não, vamos escutar o resto, mas tem pior. Como é que defesa é essa? Tipo...
Assim, eu, na verdade, eu sou o autor do quadro É Ruim, mas eu acho divertido pra caralho. Eu vi muito e tenho CD físico, inclusive.
É ruim, mas eu achei bom. Vamos para uma que eu tinha. Essa eu tinha visto também. Até agora, eu tenho ainda o CD do Baba Cósmica. E essa banda aqui, eu também tenho o CD, a próxima. Que é... Essa aqui é boa, gente. Não tem jeito. Os Ostras. Uma, duas ou três. Entre parênteses. Punheta.
Precisa
deixar bem explícito. Não dá para deixar no imaginário. Tem que falar o que é.
Não.
Mas essa é boa. Eu gosto dessa música.
Quanta falta que você me fez. E todo dia no banheiro que se acaba uma, duas ou três. Você nem sabe quanta falta fez no meu amor. E toda noite no meu quarto eu deixava em revista por dor. Já tem gente pensando que eu sou egoísta. Já me taxaram punheteiro sem vergonha, justiceiro e machista. Mas a verdade é que você nunca fez falta nenhuma.
boa letra, né? Acabou a letra, na verdade. É só isso.
Aí repete.
Eu tinha esquecido que só tinha um... Tem um verso a música. E tinha um clipe... Clipes dos anos 90 que tem que ter peitinho, né? Tipo, anos 90, se o clipe não tinha um mamilo feminino... Mas não
tinha
era
mamilo? Esse tinha mamilo?
Eu acho que tinha, numa hora tinha uma moça tipo no chão rolando, assim, naquela grama sintética, assim, e aí tinha um peitinho. E umas moças vestidas meio de cowboy, assim, meio...
Mas eu estou tocando no... Isso eu lembro também, mas eu não lembro do peitinho.
Eu não lembrava nem desse clipe.
Não, esse clipe tem umas flor toscas, assim. É,
ou eles cantando umas flores artificiais.
É, assim. Essa música, assim, é uma música
sobre... Tem peitinho.
É uma música sobre punheta.
Eu cheguei, tem peitinho.
Tem que ter, anos 90, sempre que não tem uma teta, até tipo, lembra, andar na pedra do Raimundos, não fazia sentido ter um peito ali, mas eles se enfiaram.
Mas era um peito sujo de lama, aí não dava pra ver direito.
Mas essa música, tipo, ela fala de punheta, não tem muito como ela...
Eu vou mas, ficar por último. Essa música, vocês primeiro, porque eu tô falando demais.
Essa música, ela se encaixa da mesma época, assim, do mesmo tema, mais ou menos, que era Lagoa, que era a revista Mulher Pelada, e tinha do... Ai, caceta, como é que era o nome daquele do... Ah, caramba, é... Mas que Mário... É, caramba.
Maria do Relento.
Lembra o nome da banda?
Maria do Relento.
Maria do Relento, muito obrigado. Exatamente.
É.
Da mesma etimologia.
É, mas essa aqui é inofensiva, não tem, tem um trabalho legal, um instrumental, tipo, e o resto do disco é muito de surf music, que é muito bom esse disco.
Isso que eu ia falar. Quem já ouviu os Ostras, você pega o álbum, ele é praticamente inteiro de surf music instrumental.
É.
Duas músicas ou três tem umas letras assim meio bobinhas, mas ingênuas. É. E tem essa música que, assim, os caras... Nada me tira da cabeça que ou eles fizeram de zoeira e a gravadora obrigou a gravar, ou que eles, tipo, beleza, eles gravaram pra ficar ali escondido e a gravadora falou, não, essa aqui é a música de trabalho, tá ligado? Porque, assim, não tem nada a ver com o restante da carreira da banda. O segundo CD deles, o Operação Submarina, que tem música com letra, que tem Homem Morto, que tem uma outra muito boa também, que eu vou esquecer agora, enfim... É, mas assim, não tem nada a ver com essa música. Eles não eram uma banda de falar putaria e tal. É. Só essa música, assim. E é uma música divertida, assim, tipo, instrumentalmente bem gravada. Assim, lógico, a música
é um surf music.
Exato. Só que aí é uma letra machista que envelheceu mal, como eu falo, com a maioria das que a gente vai falar aqui. Mas essa ainda é das menos piores ainda.
Sim, essa é tranquila, relativamente tranquila. Tipo, eu prefiro bater punheta. É tipo.
A gravadora falou: você que tá pegando, ó, Raimundos e Mamonas estão estourando. Olha aí, eles estão falando de peito, não sei o que, tal. Pra jovem. Manda aí.
Ô, Zé.
Essa é a música.
Ô, Zé, vou te falar um negócio sobre essa banda e essa música.
Por favor.
No CD não tem pior. Essa é a pior.
Eu não tava pronto pra isso, cara.
Não entra no bloco.
No CD tem uma música muito boa chamada Cai na Água José, que a gente cantava.
Cai na Água José, pro que der e vier.
E aí, quando o Zé tinha diarreia, a gente cantava Caga Água José.
Lembra? Você lembra disso? Da minha adolescência. Caga Água José.
Mas eu aprendi a gostar dos Ostras depois mais velho, porque na época que eles lançaram essa música, eu comprei o CD e eu achei uma bosta, porque eu queria...
Ficou decepcionado. Eu também.
Não, e o Cai na Água José, que era tipo uma música meio pesada até, né, com a voz distorcida.
Cai na Água José.
E eu, nossa, que isso. Depois de muitos anos que eu fui aprender a gostar de Ostras, e hoje eu acho o CD maravilhoso.
É. Aí, eu nunca tinha percebido que Cai na Água José tem um quezinho de stoner rock, né, cara?
Tem uma distorção zona na voz, assim. Tipo, no clipe ele grava como se estivesse num walk-talk, assim, e tal.
No clipe não, na versão de estúdio mesmo.
É, sim, mas no clipe ele, tipo, tem um monte de surf lá. O clipe é legal também. A MTV passava no Disc MTV.
Inclusive, passava que uma, duas ou três foi indicado ao clipe lá na escolha da audiência. Sim. E eu fiquei puto na época, porque Cai na Água José foi indicado a revelação. E eu, não, pô, tinha que ser uma, duas ou três.
E não ganhou nenhum dos dois.
Não ganhou nenhum dos dois, obviamente, né?
Mas era. A 89 pôs muitos Ostras também. Nessa época tava rolando legal, assim. Essas bandas todas que a gente tá falando apareceram no 89 e na MTV.
Agora eu fiquei curioso pra saber quem ganhou no lugar deles, assim, nessas indicações.
Ó, eu chuto que foi Paralamas ou Skank, porque eles ganhavam tudo naquela época.
Era da época, né? Até o Rock and Roll.
Até o Ultimate da Beat.
O Skank que também tinha o clipe com o peitinho, diga-se de passagem.
Exato. Muitos. Vamos
lá. Quem ganhou o Escolha da Audiência em 97? É uma partida de futebol do Skank que não tinha peitinho. O Revelação ganhou Conquista do Claudinho Buchecha.
Mas ganhou bem.
Que animal. Aí é merecido, né?
Concorrendo junto Poeira do Catapulta, Bagulho no Bumba do Virguloides e Tropicália do Tantra, que eu era apaixonado.
Essa é demais. Nossa, Tantra não tem no Spotify, cara. É uma coisa muito triste. Eu adoro esse tipo. Nossa, Tantra é foda. E Tantra é os caras que tocavam com Legião Urbana, né?
Os caras tocavam com os caras do Legião e tal. E eles eram uma banda boa, né? Que nunca estourou.
Sim, eu gosto de Corvo Sobre o Campo, que é a puta música do Tantra.
É o hit deles próprio, né? Tropicália é a versão do Caetano.
Caetano tocava na 89, naqueles programas... Como é que era? Esqueci. Passava na hora do almoço o programa de 89, que era só de rock nacional. É que eu ouvia assim, antes de ir pra escola, que eu estudava tarde.
Tinha vários.
Que aí tocava todas elas. Tocava Rasa Quarteirão, do Osteobaldo. Também é uma música bem machistosa, assim, bem gigantescamente. Essa
não dava. A gente vai falar de Osteobaldo hoje, João, ou não?
Cara, eu não. Podemos. Mas aí não. Será que a gente coloca essa, que é bem horrível?
Não, ou... eu ia falar Preta Véia. O ritmo
melhor. Dele... É um pouco melhor.
Continua aí. Mas peraí, gente, aí. Os Ostras
então,
não é bom, ruim, então.
Os Ostras é bom pra caralho. Eu acho bom. Os Ostras é ótimo. Especialmente as músicas que não são essa, mas essa também é simpática.
Mas é só porque a gente gosta, né? É isso.
É isso que importa, né? Na verdade. A gente tem só
recorte,
mais.
Tem que fazer o recorte da época. Olha a passação de pano aqui, ó.
Mas essa ainda tá de boa, porque tem. Cara, a gente gostava muito de Raimundos, né? Ainda, tipo, de vez em quando eu pego, de vez em quando dá vontade de ouvir Lavota Nova, eu ouço e eu fico assim, putz, é foda, né? Mas.
Eu também, eu tô ficando mal, velho.
É doloroso, assim, você fica assim, pô.
É difícil
ouvir Raimundos. Pelo menos as pessoas cancelam também bastante o Matanza, mas o Matanza é bem menos cancelável do que o Raimundos.
Matanza tem poucas músicas canceláveis por machismo, assim, sim, principalmente nos primeiros discos. Depois não tem mais, tá ligado? Tipo, é só Matanza.
Bebida e country.
Não, bebida e tipo coisas de Velho Oeste, mas de gore. Eles foram pra uma parte muito violenta de filmes de terror, trash, tá ligado? Saíram, mas enfim.
Isso é papo. Eu gosto.
Não, é bom, as historinhas. É que o Donida é muito bom de criar histórias. Então as letras dele sempre foram muito boas. A próxima que a gente vai ouvir antes de mais nada aqui é uma que foi citada já, que se chama Conhece o Mário. Ela tem 1 minuto e 38 no total. Então eu não entendia na época muito a letra. Vamos dar o play aqui. Boa letra.
Essa música... Bom ponto pra corte.
Então essa foi o Silmar.
Mano, eu não lembro há quanto tempo eu não escutava isso e eu citei nem sabendo que tava, né, na pauta.
Deus viu? Do céu. Viu? Você...
Boa!
Essa música, eu confesso a todos que conhece o Mário na época, eu entendia tipo 10% do que ele tava falando. Eu entendia, conhece o Mário, conhece a Mara, e depois, tipo, as partes do idolatrado, nossa, eu não entendia porra nenhuma. E o Micarayon eu não entendia. Eu falava, o que, que é Micarayon?
Micarayon você entendia. Não, tenho certeza que você entendia Micarayon.
Né, depois eu fui entender, tipo, na época ainda, mas nos começos. E é o pior clipe, tipo, é o clipe mais Hermes e Renato feito nessa época. Nossa. Tem um caminho.
Eu quero fazer uma contrapartida aqui dessa música com as outras que a gente tocou aqui, porque por pior que fosse a letra, a poesia, não sei o que eu falei nas outras músicas é que elas eram muito bem gravadas.
É.
E essa música, ela é mal e porcamente gravada. Assim, ela entra a guitarra, ela é ruim. Quando entra o cara falando, um, dois, três... Cara, o timbre é tudo ruim demais, cara.
Sim. Ele é tudo muito ruim. O croma, no clipe tinha um chroma key, assim, tipo, deles de pé voando, assim, que era muito
horrível. E vale dizer que na época eu adorava e comprei o CD, né? Obviamente, porque era uma banda falando besteira na MTV e eu gostava de tudo isso.
Mas você compra. Como que é o resto do CD? Porque esse eu não achava em lugar nenhum,
cara. Cara, eles tiveram um sucesso antes que chamava Ritmo de Festa.
Que era uma... inspirado antes, no Silvio Santos.
É, antes deles lançarem essa aí, já passava na MTV naquele democlipe.
Ah, tá.
O clipe deles falando do Ritmo de Festa, que basicamente ele fala que sonhou que estava participando do programa do Silvio Santos e ele estava fantasiado de mulher porque não podia entrar. E aí, na hora de fazer o joguinho, ele errou tudo porque ele é abobado. Aí veio o refrão: Ritmo. Ritmo de Festa. Mas em outro ritmo, eu não lembro. Uhum. É outro ritmo, uhum. A cadência da música, assim. Mas assim, é um CD de rock de zoeira, ruim demais, todo mal gravado, letras ruins, mas a banda foi melhorando com o tempo. Inclusive, a banda existe até hoje.
Você, é uma banda você, que se leva um você segue a banda, Romano, é isso?
Não, como cara, é rock gaúcho, né? Eu vou atrás de tudo.
Ah,
eu
não... Tá explicado, tá explicado. Você explicou com o rock gaúcho.
Oi, ó, chegou um serial killer no quarto do Romano.
Não, caralho, tá tipo caindo o mundo aqui. Tava um barulho que eu não sabia o que era e era chuva.
Começou a chover aí? Bom saber. Então, não, mas.
Chovendo muito forte.
Tem tudo, eu lembro. A gente tem repórter, tem previsão do tempo, tem tudo nesse episódio, tá?
Completíssimo.
Aí eu acho que a gente tem que falar um negócio que o João disse que não entendia a letra, que ninguém entende. Que ele fala, conhece o Mário, aquele que te emenda e te carca atrás do armário.
É, eu entendi o a carca atrás do armário.
A inesquecível cabeça idolatrada do caralho, a Mara é a maravilhosa, cabeça amada do Sakrai, seja lá o que é o Sakrai, e conhece o Mou, mas que Mou, é monumento tombado e histórico caralho Micarayon. Tipo assim, cara, quando você tem 14 anos e o cara fala é monumento tombado e histórico Micarayon, cara, isso é muito genial, tá ligado? É ruim demais, cara, é ruim demais, velho.
Até agora foi a pior, assim, em todos os sentidos, até na gravação, né?
Eu nem sou do podcast, né, mas eu fico me metendo aqui como se fosse... Eu queria ouvir a opinião de Felipe Risselles, porque ele como um jovenzinho, assim como o Zé Vitor, assim, ele tá mais quieto, porque não são as músicas maiores hits assim, que ele ouvia na... adolescência, então eu queria saber o que, que ele tá achando até agora, assim.
Apesar da nossa distância de idade ser curta, igual eu falei, a minha infância foi mais 2000, né? É. Infância não, né? Minha maturidade musical foi mais ali nos anos 2000. Então, porra, eu tô ouvindo essas coisas assim e eu penso, caramba, realmente era os anos 90 era tudo guitarrinha e alguma letra maluca, né? Era basicamente essa base do rock nacional dos anos 90, assim.
Basicamente, você tá pensando, ainda bem que eu não ouvia tudo isso, né?
Não, cara, os anos 2000 teve coisa também bem parecida, se não pior, né? Nesse sentido aí. Mas de todas que nós ouvimos até agora, essa última realmente é a mais fraquinha aí.
É que a gente pegou, isso aqui é uma grande marola pós-Mamonas, né? Então, depois dos Mamonas veio muito disso aqui. Antes dos Mamonas, as pessoas estavam imitando, tipo, estavam imitando Titãs, imitando Paralamas. Até o próprio Mamonas tinha Utopia, que era eles imitando Titãs, imitando Paralamas.
Mas, o João, eu tava falando com o João antes, hoje à tarde, eu falando que a maioria das músicas que a gente tava separando eram mais da segunda metade dos anos 90, que era a metade que a gente assistia MTV, ouvia rádio. Mas tem muita coisa boa e ruim da primeira metade, também a gente deixa pra lá também, né?
Sim, não, numa próxima a gente tem que ouvir, tipo, que fim levou o Robin. Isso é dos anos 90.
Cascaveletes também, que é já
começo. Cascaveletes é não, mas
Cascaveletes é tipo final de 70, começo de 80, e eles não são o Hit Wonders. Cascaveletes
que... Não, Cascaveletes tá em 80 e pouco já. É. Não tava no final de 70.
Mas eles
aquela hora quando eles foram na Angélica.
Eles foram na Angélica, né? Eu quis comer você.
Eu quis comer você. Ela, pô, maneiro.
Pô, legal, maneiro.
Vamos agora para uma banda que eu também tenho CD, o Romani com certeza também tem, porque o Romani era colecionador de CD que nem eu. É, e que a gente já falou, e que o Romani já falou antes do episódio, ele já falou que vai defender, e eu entendo por quê, que é Virguloides, Bagulho no Bumba. Vamos ouvir aqui um trecho, então.
Nessa bumba não ando mais, acharam um bagulho no banco de trás. Nessa bumba não ando mais, acharam um bagulho no banco de trás. O motorista se levantou, falou que o bagulho era do cobrador. E o cobrador, muito invocado, falou que o bagulho é de quem tá sentado. E aí? Eu acho que o bagulho é de quem tá de pé.
O baterista do Virguloides é um destaque. O cara é muito bom. Como é que era? Paulinho Girard? Não, Girard era o baixista.
Henrique Lima, Beto Demorô e Paulinho Girard, que era o baterista, ele era baterista, tocava percussão e tocava cavaquinho.
Ou seja... Mas, cara, o disco, a gente tá falando dessa, tipo, essa aqui foi o grande hitzão, mas o disco do Virguloides, salvo uma ou outra ali, ele é bem divertido.
Ó, eu vou de novo falar, porque eu sou... Eu tô meio bêbado também, então eu tô falando mais que normal. O Virguloides, cara, obviamente essa música foi famosa, os caras misturavam samba, tá ligado? Com rock e falando de maconha sem falar claramente, mas todo mundo entendia. Então, assim, numa época em que Planet Hemp tava estourado e era preso, né? E os caras falando desse jeito divertido. E eu achava muito legal, muito, muito, muito. E eu, cara, nessa época eu era o roqueirinho anti-samba, anti-pagode, né? Tipo, nossa, eu sou do rock.
É, rockista.
E aí eu fui ouvir essa porra desse, eu peguei, comprei o disco. Cara, é um ótimo disco de samba rock, não samba rock, samba rock, né? De mistura de samba com rock, com os hardcore. Envelheceu mal pra caralho, assim, há várias músicas são, tipo, tem muito machismo, tem piada homofóbica... Tem uma ou outra passa, tá ligado? Mas musicalmente, cara, ele é muito bom. A capa do disco é muito boa. Tem o tiozinho com aquela guitarrinha de brinquedo, com o microfone de brinquedo. O clipe deles no ônibus, pra mim, é o puro sumo dos anos 90.
Sim.
E vale só dizer que quem gravou esse primeiro álbum deles foi o Miranda, o Carlos Eduardo Miranda, que gravou Raimundos e mais uma porrada de gente.
Sim.
E tal. Mas assim, no meio de todas essas bandas que a gente tá tocando, que eram as bandas de rockinho, querendo ser engraçadinha só, o Virguloides, quer queira, quer não, eles tinham uma proposta. Essa coisa deles misturarem o samba com rock é como, tipo, o Raimundo se destacou também misturando com forró e tal. Assim. Os caras tinham uma proposta diferente. Eles se destacaram. Só que aí, para segundo single deles, escolheram lá Festa da Dona Teta, que é uma...
Essa é foda.
Zé Vitor, tem pior, Zé Vitor, tem pior.
Maravilha.
O nome da música é Festa da Dona Teta. Você já...
Você já sabe da qualidade da música antes de você ouvir ela.
E aí tanto, pra mim, tanto o Virguloides era uma banda diferente, assim, tipo, com um pouco mais de proposta, que todas as bandas que tá citando tiveram dois discos. O primeiro tem um sucesso, estourou, gravou o segundo, morreu. O Virguloides gravou três, tá ligado? Os dois seguintes não tiveram sucesso praticamente nenhum, mas eu tenho os três físicos, tá ligado? Pra encerrar meu comentário, uma vez eu tinha uma banda, a gente foi gravar num estúdio, É, aí o cara tava lá, assim, tipo, o cara tava arrumando as coisas do estúdio pra gente tocar. Eu olhei bem assim e falei pra ele, você não é do Virguloides? O cara olhou, sou. Eu falei, você é o Paulinho Giraia. Ele falou, como que você sabe?
Ele que era o cara mais foda da banda.
Bateria. Ele acreditou, tipo, como que você sabe? Porra, eu sou fã de Virguloides.
Ele falou, ah, era você.
O cara, o Romano Stalker, né? O cara já começou a puta, fudeu.
Não, uma vez eu tava no Parlapatões, ali na Roosevelt, eu te encontrei com o Anderson do Barbixa, sabe? O Anderson Bizoc. E aí eu fui conversar com ele e tal, falei, pô, aí batemos papo. Aí eu falei assim, ah, eu assisti ao Saturday Night Live Brasil. E aí ele falou assim, ah, era você. Então era você que assistia. Porque Saturday Night Live Brasil foi um grande fracasso. Mas vamos para uma próxima música aqui. Eu vou pegar uma que o Romano indicou, que ele puxou uma aqui do fundo do baú. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas quando o Romano falou, eu lembrei do refrão perfeito, que o Romano está em Santos. E ele estava ouvindo Charlie Brown. E essa banda aqui, não sei, é uma banda, mas tem nome de dupla, né? É um negócio meio... Eu nunca entendi que é da família Charlie Brown, cara. É o Raja e Kabong, sai da minha veia.
Raja e Kabong,
é, então vamos ouvir, cara, eu não lembro, eu lembro só do refrão, vamos dar o play que isso vai me levar para os anos 90 direto.
Garota, você não se toca, sai da minha cola, seja fez besteira, vê se dá o fora, eu não quero mais ideia, você mente muito, ia fazer 11 meses que a gente tava junto, se eu soubesse que tu era de amor aberto, sai com todo mundo, nem chegava perto. Te chamei de namorada, naquela formatura, sou motivo de risada. Lá na minha rua, tu ainda vem com essa, dizendo que me ama, que nasceu pra mim, que o nosso amor se inflama. Para de ser louca, não viaja, desengana. Esse teu jaleco pra cá é pra levar mais um pra cama. Sai da minha vida, sai da minha veia, tô com um galho na cabeça, cê me fez de besta. Sai da minha vida, sai da minha veia, se você quer outra chance, pega os teus amantes. Sai da minha vida, sai da minha beia, tô com um galho na cabeça, cê me fez de besta. Sai da minha vida, sai da minha beia, se você quer outra chance, pega os teus amantes.
Que letra. Eu não lembrava que a letra era tão qualquer coisa assim, mas o Romano tá sem áudio. Ah, tá conectado.
Tô pra te falar que parece a letra de qualquer sertanejo de hoje em dia, mano. Qualquer um dessas patroas.
É. Pra mim, a gente continua na mesma sequência de músicas da Malhação. Que, tipo, é a mesma coisa. Tipo, que é isso, que é o A Cera do Surto, que é o Charlie Brown, que é o... Ah, putz, qual que é o nome?
Babacosa.
Ah, daqui a pouco eu lembro, mas uma que... Não, é, mas não é uma coisa, porque é uma das mais novas, tipo Strike. É, tipo, mais ou menos tudo a mesma coisa, assim. Mas você vê que essa música é sobre poliamor e o cara que não tava sabendo que caiu nessa.
Cara, o Romani lembrou que ele tava ouvindo Charlie Brown e, tipo, tinha o clipe, esse cara... E ele fala uns break pro cara pra catar, né, também, que nem o Chorão. Acho que tinha a linguagem do negócio. O Romani conseguiu voltar agora, acho que é ao negócio? Então, Romani, você que é fã do Raja Kabong, o que, que você pode dizer sobre essa música da família Charlie Brown?
Do Raja Kabong eu não era fã.
Você não tem CD físico?
Não, esse eu não tenho. Eu vi o CD muito tempo depois. Mas o Raja Kabong era divertido, cara. O cara do Raja Kabong, a minha impressão que eu tinha assim, de entrevista, ele era meio acelerado demais, assim. E olha que pra eu falar isso de alguém é porque o cara devia ser demais, assim. Mas a letra, apesar de ser essa letra jovem, simples e tal, ela é mais um pouquinho mais bem trabalhada, tá ligado? Eu não sei, acho que ela é rápida. Por isso que eu gosto.
É, e tem o ragamuffin dele ali, que é um negócio que... Agora ele ia fazer o ragamuffin, peraí que eu cortei.
Ah, isso. Então põe. Eu não ouvi, acabou a luz dessa...
Garota, você me arruinou, você me detonou. O que você fez comigo, não se faz com bicho. Quando vou para a escola, fico que nem mudo, escutando piadinha, lá vai
caiu galhudo. Se minha moral tá baixa, a tua já sumiu. Tem garota na sua cola, cê tá por um fio. Quem mandou mexer com o cara que tem namorada? Elas arrumaram um gangue pra te dar porrada. Acho que caiu a ficha, já posso entender. Você deve estar pensando que eu vou te proteger. Posso ser galhudo, mas não sou nem o físico, muito menos idiota para apanhar contigo. Sai da minha vida, sai.
Bom, agora se repete, mas é basicamente, como o Zé falou, é uma música de sertanejo, basicamente, só que meio escolar, um sertanejo escolar.
É uma música violenta, né, cara?
É. Antes do sertanejo universitário, vem aí o sertanejo escolar.
Sertanejo escolar.
Ah, caralho, High School Country Musical.
É meio isso, tipo essa coisa de... Ela pega com a mina que tem namorado. Não, ela pega um cara que tem namorada. Aí as minas, que ele fala, elas arrumaram gangue pra te dar porrada. Tipo, são várias minas, eu acho, indo enfrentar a mina. E o cara falando, você deve estar pensando que eu vou te defender, mas eu não sou. Posso ser galhudo, mas não sou nem um psico, muito menos idiota pra apanhar contigo. É meio. Num tempo em que o Will Smith levanta lá pra dar um tapa na cara do Chris Rock pra defender a mulher, assim, você fala, pô, e aí o cara tá falando, vai apanhar sozinha, e acabou a luz de novo, puta que pariu.
O Romani, ele tá em Santos, e ele não, ele, como o Chorão não tá mais presente entre os santistas, aí tudo se degringolou desde que ele se foi.
Não, o pior é que assim, agora eu tô no meu celular aqui, na minha internet, beleza, só que o foda é o ar-condicionado, né, tá calor pra caralho, velho.
Então, enquanto vocês vão ouvir esse podcast, aos poucos o Romani está ficando mais suadinho. Então, vocês podem imaginar aí como é que está ficando lá. É uma sensualidade que só cresce.
Já tirei a camisa. Se a câmera voltar sozinha, não tenho culpa.
Se você puder, na próxima peça que você tirar, passa no microfone para a gente fazer um ASMR para os ouvintes.
Ah, sim. Puta, não, vamos voltar a falar de música, vai. Rádio Kabong, quem quer falar?
Vamos. O Rádio Kabong é basicamente um, sei lá, não sei nem definir, é tipo um rock.
Sub Charlie, mano, é um
skate, é isso, é um Sub Charlie Brown, skate, rock, ragamuffin. Nota 6,5, assim.
O Charlie Brown que lançou, o Chorão que lançou a banda, eles eram parceiros, o Rádio Kabong participa do Sub Brown e tal.
Eu percebi que eles falam a mesma língua.
É,
secretário.
É bem isso mesmo.
E agora, vamos sair dessa área, vamos para uma área mais, uma área de novo. Duas coisas que a gente sabe que tinha muito nos anos 90, peitinho e maconha. Então tem uma outra música aqui que fala de maconha, inclusive se a gente
for passar... Ah, eu já sei qual é.
É, então é uma que a gente já tocou na Tiger e fez sucesso, que é Emaconhada, do Akundum, que é um reggae. Vamos ouvir então.
Caia é badanada!
Caia é badanada! Caia é badanada! Caia é badanada! Caia é badanada!
E da pena de alata!
É reggae sim, isso é reggae não. Vai ficar brigando agora se isso é reggae, se é baião. Então, que tá surdo, véi? É reggae não, é reggae sim. Isso é reggae não, vai ficar brigando agora. Se isso é reggae, se é baião. Que é isso então? Que tá surdo, véi? É reggae não, seu doutor, o que eu faço com minha filha? Essa menina reprovou-se outra vez e dorme o tempo todo, tem larica, sente lombra, fica com olho vermelho, olha só o que ela fez. Depois que ela arrumou um amiguinho, o nome dela essa garota esqueceu. O tal moleque anda de carro zero importado. O pai dele tem dinheiro a dar com um pau maior que o meu. E agora que eu notei, sua barriga tá crescidinha, ela era tão grandinha. O que será que tem de errado com essa malvada? Tá possuída pra ficar tão depravada. A droga da vizinha tá me dizendo que tudo isso é obra da erva danada. Tem pai que é cego que não se conforma com a parada. Mas o tacho da menina tá virando emaconhado. O que eu faço, seu doutor? O que eu faço, seu doutor? Essa menina tá virando emaconhado. O que eu faço, seu doutor? O que eu faço, seu doutor? Essa menina tá cheirando erva danada. O que eu faço, seu doutor? O que eu faço, seu doutor? Essa menina tá virando emaconhado. O que eu faço, seu doutor? O que eu faço, seu doutor? Essa menina tá cheirando erva danada.
Não cheira, pai. Isso é
que Eu tinha que deixar o versinho da moça falando, isso não cheira
a coisa. O Adlib. O Adlib é só cereja, né?
Olha, essa música, desde a época eu já achava ela muito nota... assim, como reggae, ela é reggae ok, assim, tal, mas a letra é bem fraquita, né?
É fraca nada, é boa pra caralho.
Ela é a versão Mamonas do Cidade Negra, né?
Acho que você definiu bem.
Era uma introdução reggae.
Cara, e o Akundunse não teve mais nada, né? O Akundunse não sei se teve muito mais.
Teve? Quer que eu faça?
Você tinha o CD do Akundunse também?
Não, não só não tinha, como não tem até hoje, e sou bem triste por isso. Eu queria muito ter esse primeiro CD deles. Mas no.
Te dá a informação que tem no Spotify, viu? Tem no
Spotify. Eu tô ligado, pô. Mas eu
queria. E a segunda música. A segunda música desse disco se chama Reggae.
Não, mas o Akundun, o primeiro hit, esse foi o primeiro hit da banda, eles estouraram e tal. No segundo CD, eles lançaram uma música que chamava Qual É, que era em participação com o Inner Circle. Oh, e eram os caras do Inner Circle. E aí são os caras do Inner Circle cantando com o Akundun em uma cidade, sei lá. Não sei de onde eles eram, se era de Brasília, de Santos, sei lá. Mas eram eles cantando junto com o Inner Circle. E tal, a música chama Qual É, e é mó legal, procure aí, deve ter o clipe em algum lugar. Mas, enfim, o Akundunse é essa letra bobinha e tal, mas divertida para os anos 90, tô eu aqui sendo repetitivo mais uma vez, mas é legalzinho, cara, é divertido, assim, é uma música diferente.
Oh. A parte que eu mais gosto é a moça falando, esse não cheira, pai, essa parte, essa brincadeirinha do refrão, eu acho legal.
E a gente tem uma música que é um pai preocupado com a filha, que tá saindo com o cara lá, e ele, além de tudo, da droga envolvida, ele tá puto porque o pai do moleque tem dinheiro, mais dinheiro que ele, tá ligado? Só anda de carro
importado. Engravidou a filha ainda.
Engravidou a filha, exato.
Não sei, às vezes ela comeu bastante, mano. Você falou que ela tava ficando barrigudinha. Ele falou que ela tava na larica,
mano. Tá fumando?
Eu queria aproveitar o assunto do Rewind, que eu conhecia do Rádio Kabong, eu só conhecia duas músicas. Essa porque tocava na rádio, Sai da Minha Veia. E num CD da Showbiz, veio aqueles CDs que vinha com revista, né? E vinham umas músicas aleatórias que as gravadoras enfiavam lá. E vinha uma música que era meio tipo essa. Era uma menina falando, perguntando se ela... Ah, voltou a luz, caralho. Ar-condicionado, porra. E aí ela falava, pai, eu posso descer... Aí ele falava, você não pode descer. Daí ele, não, se você não deixar eu ver meu namorado, você vai ver. Eu não lembro a letra da música, mas era algo nessa linha. Era muito, muito ruim. Era muito ruim. É. Me lembrava aquela sátira dos trapalhões do Zacarias
papai,
falando
eu que
papai, eu quero me casar.
Nossa,
e tal.
É verdade.
Mas enfim, é ruim. Como é, pra voltando, é pior que Sai da Minha Veia, ou seja, tem pior.
Quer
ser da minha vez? Tá falando do Akundun.
Akundun é um reggae nota. Instrumental nota 7. E aí a letra, sei lá, nota 6. Passa de ano.
Eu acho que ela tem engraçadinha.
Passa de ano. É ok. Não tem nada de ano.
Pra mim, ela tem cara de tipo trilha sonora que o SBT colocaria pro Patrupi entrar em cena, sabe?
Eu tava com saudade desses comentários do Zé. Assim.
Mas o Rafinha definiu bem, tipo, é uma mistura. É o Mamonas do reggae.
É o Mamonas do reggae.
Mas então, o Akundun. Aí, ó, mais uma vez, o Akundun também é uma banda que era meio metida, engraçadinha, uma música ou outra. A maioria não é, tá ligado? É uma banda de reggae, sei lá, não é o Nat Roots, obviamente, mas é.
Mas tem o reggae. O reggae eu nunca ouvi, eu vou guardar para outro episódio aí.
Qual que é a letra do reggae?
Tem que ver se é cancelável.
Porque deixa eu ver se tem aqui. Vamos
ver no Google.
Porque reggae com G-A-Y é como eles escreviam na Jamaica, entendeu? Não é nada de piada com gay.
Ah, espero que não. É que é nos anos 90, então dá pra...
E quando vem depois de maconhado, você fica na dúvida.
Não, a letra é horrível. Eu tô lendo aqui a letra, não. A letra é...
Puta, nossa senhora, ela é bem ruim, cara.
Ela é bem ruim.
Nossa.
Nossa, não, tá uma parte não tão ofensiva.
Tinha pra lá. Não vou ler porque ela é uma das letras mais homofóbicas que
Olha,
ele falando que sofreu preconceito. Fita,
investiga.
Sofreu preconceito por parte do pai porque ele era gay. Tipo, mas...
Ah, não, ao contrário. Tá, porque ele começou falando de general, soldado, cabo. Eu já assustei aqui.
É, mas não, ele falando: meu pai ficaria feliz se eu matasse 1000 homens. Mas por amar apenas um, fui mandado embora. Agora eu sei da vida que eu passei.
Ah, então.
Meu Deus, o mundo é gay. Agora só eu sei da vida que eu passei.
Será que a gente descobriu uma letra escrita por Carluxo?
Não, acho que não. Não, ele tá.
Ela
ia ser um fake ainda.
Ela é críptica e tá entregando vontades.
No geral. Não tá entregando vontades. O cara tá assumindo que ele é gay, que ele sofreu preconceito do pai dele.
Eu achei que ia ser. Eu li o começo ali, assustei.
Não li a letra toda, mas não parece ser tão ruim, não.
Não.
Podia ser pior, dos anos 90.
Podia ser horrível. Podia ser tipo uma festa da Dona Teta, né? Que basicamente... que a festa da Dona Teta é o cara entra numa festa achando que ia ter um monte de mulher e tem um monte de travestis. E aí o clipe é pior, porque eles fugindo com muito medo de travestis. Assim.
Mas é horrível. Eu acho que a letra... da Dona Teta, não é... A letra diz que era uma festa que ele achava que ia ter um monte de mulher e só tinha homem. Aí no clipe eles deram essa coisa de que, tipo, só tinha travesti. Tá ligado?
Uhum.
Talvez o diretor do clipe seja transfóbico, não a banda.
Ah, não, velho. A banda, todo mundo aprovou.
Porque todo mundo...
Naquela época, a gente era tudo uns...
Será, você bonzinho falar que assim, todo mundo aqui já foi numa festa achando que ia ter mulher e só tinha linguiça.
Ah, sim,
todo
sim.
Mundo.
E não tinha nem a Dona Teta, não tinha.
Vamos passar pra próxima banda.
Vamos uma aqui que é mais leve, vamos deixar o clima mais leve com Think About.
Ah,
coisa
não.
De maluco.
Puta que
essa
pariu.
É
meu
Deus. Vamos lá, agora sim.
Now check out the wicked inspiration vibe. You're wicked. Understand me, man.
Politicamente correto, né?
Mas o Skank sempre foi politicamente correto.
Não, mas esse ainda é tipo, pô, isso vai mais longe.
Tem uma cara de ouvir muito Skank e não tenho a capacidade de escrita do Samuel Rosa ou de quem quer que seja o escritor do Skank. E fiz a minha música com o Rafa Electronics lá, o tecladinho bacana do.
Ah, o teclado comendo solto, né? Mas no Skank também, no começo o teclado era. Era
um
negócio, né?
Não. Você pega o primeiro disco e já tem lá Henrique Portugal mandando ver no teclado. Pode ser
dos
anos 80. Mas não é esse negocinho aí que tocou aí, não.
Ah, não, não faz tchan,
né? Não é o
chão. Não. Esse tecladinho é o mesmo do álbum do E.T. Rodolfo que a gente já viu.
É verdade.
Mas, cara, o Think About, assim, pelo menos o que eu lembre. Só tocava na Jovem Pan essa porra, assim. Talvez, sei lá, Transamérica, 97.
Transamérica.
Entendeu?
Não teve clipe, que eu me lembre, né?
Eu também não lembro de clipe. Acho que tem clipe, sim, mas eu não lembro de passar na MTV. Era isso, assim. Era
Olha,
música que tocava na rádio.
Se passasse, a gente teria visto, porque a gente assistia...
exatamente.
Não, mas ela pode ser que não...
Pode ser que ela não sobreviveu que nem o outro.
Pode ser que tivesse clipe, mas não passasse na MTV, é isso que eu tô falando, entendeu?
Ah, sim, sim, sim.
É, o P.O. Box é parente disso aí? Que é o mesmo...
É a mesma
armadinha, né?
O sanguíneo, pelo menos.
É, mas essa aqui, a letra é um pouquinho mais elaborada, né?
É o primo conservador dos caras.
Não, eu acho que não é mais bem elaborada, não. Acho que tá bem ali. Essa, o P.O. Box, e a outra lá, o... Foi Diferente. Como que era a banda, João? Você lembra? Foi sem querer.
Foi sem querer, como é que é o nome dessa mesmo? Nossa, foi sem querer. Peraí, o que era isso?
Eu não tenho internet aqui no computador pra pesquisar.
Peraí. Macucos, é isso? Não.
Não é isso.
Um grupo Pimenta Nativa?
Não, procura Maradona cheirou coisas diferentes.
Pino Solto.
Pino Solto.
É, olha.
Era outra coisa nessa
nossa,
linha.
Essa foi... Ai. Nossa senhora, agora você foi... Peraí.
Fantástico.
Peraí. Agora eu quero... Agora eu vou... Se tiver isso aqui no Spotify, não tem. Agora a gente vai terminar o programa como foi sem querer. Porque, porra...
Se fosse hoje em dia, o Finkabout seria tipo... É coisa de maluco pagar imposto. É coisa de maluco comunismo. Ia ser um negócio assim, né? Tipo...
É, mas ele fala que pra pagar pedágio é... né, pra pagar as
zonas...
Mas calma aí, agora a gente...
Não, é pagar pra não ser roubado, é pagar flanelinha.
Flanelinha.
É isso.
Hoje em dia, é coisa de maluco, a Lei Rouanet, é um negócio assim hoje em dia.
É o primo conservador que só sabe fazer crítica social na superfície. É muito difícil.
Vamos mandar
não, um... Eu acho que vocês estão acusando os caras do Finkabout de ser de direita sem nem saber a orientação política deles, entendeu?
Não, jamais estou falando da orientação política dos caras, que soa conservador.
Nós estamos dizendo que eles são mais à direita do que o Skank. Finkabout.
Não, mas eles, cara, não. Oh, aqui, ó, eu tenho um verso aqui que eu gostaria de ler aqui para os meus companheiros, que fala, é coisa de maluco, mas enriquece. Não. O bispo disse ou dá ou desce. É uma crítica ao dízimo, às igrejas evangélicas. Não, bispo não tem nem igreja evangélica, né? É católica.
Não, exatamente. Mas
na católica. Bispo mais cedo, o bispo cara. É da igreja evangélica.
Cara. É, cara.
Não, bispo não tem bispo em igreja mais... evangélica, sim. Aí, ó, aqui, ó. É banda de esquerda, estão criticando
o pastor.
Mas tem bispo também. Tem a bispa Sônia, o bispo não sei o quê.
Bispo Macedo.
Mas eles criticam um beijo na boca, que é ficar roçando uma língua na outra. Eles são conservadores, sim, eles.
Ah, mas é que é meio coisa de maluco, né? Mas a gente gosta, tá ligado?
É que, ouvindo assim de bate-pronto, né? Depois de 10 anos sem escutar, parece muito conversa de churrasco, né? Aquele seu primo que fala, ai, tá difícil, ninguém respeita mais nada. E aí, vamos
aqui, ó. Mais uma prova que é uma banda esquerdista. É coisa de maluco, mas a polícia vai ter que pegar a própria polícia. Tá criticando, pedindo a desmilitarização da polícia militar aqui, ó. Falando que existe corrupção na corporação.
Ah, pô, mas todo carioca sabe disso, necessariamente não é de esquerda.
Você é foda,
parceiro. A milícia tá lá e os caras estão lá na praia.
Mas olha, eu queria resumir tudo isso com duas palavras. É ruim.
É ruim. É ruim até pra karaokê, que é o que estaria pronto pra karaokê, né? A música
é coisa de maluco, mascara chiclete, uma borracha que não derrete.
Ele fala isso, né? Ele falou uma borracha que não derrete.
Desculpa, gente.
Olha, eu vou mandar então o Finkabout tomar no cu, porque agora o Romani me lembrou de uma música muito boa aqui que eu vou ter que colocar antes que termine aqui, que é Pino Solto, pô. Pino Solto.
Ah não! Você vai por isso mesmo?
Nossa, é bem ruim.
Não conheço.
Dayana teve casos de amor com muita gente.
Foi sem querer.
Michael Jackson molestou o jovenzinho adolescente.
Foi sem querer.
Não. Vamos continuar com
isso. Ih!
Não vai dar.
Cancela, cancela.
Mas tá criticando o Michael Jackson que ele, né, sei lá.
Mas foi sem querer, ele falou. Não foi sem querer. Ah, não sei, não gostei. Pino solto, gente. Pino solto, que foi esquecido.
Qual era a próxima frase? Só pra ter noção.
Sei lá, fechei. foi.
O começo pareceu dos caras de malandro, não pareceu?
É, então, pera a parada aí. Foi de um 0 a 100 tão pesado que o Johnny até apagou do histórico de busca dele. Vocês não estão vendo, mas ele tá ali, né?
Dayana teve casos de
sem querer.
Lilian Ramos sem calcinha ao lado do presidente.
Foi sem querer. Foi sem querer.
Sharon Stone mostrou a sua xereca bem de frente.
Foi sem querer. Foi sem querer.
Nossa.
Por que eu vou lembrar disso, velho?
Eu diria que foi sem querer.
Foi sem querer. Eu só agora, falei que agora, me lembrava, tá vendo como...
Programa.
Hã?
Agora a pergunta do programa. As duas perguntas do programa. Romani, você tem o CD?
Essa
tem
não,
coisa pior?
Eu não sei nem se eles
têm coisa pior.
Deve ter, certeza.
Esse é o hit, imagina os lado B do bagulho.
Mas é isso aí, eu também tocava na Jovem Pan, na Transamérica, na época que eu nem ouvia rock nessa época, tá ligado? Eu ouvia isso aí.
Na verdade, tá com um pezinho quase numa cacaralho esse ritmo.
É isso. É ruim demais, mas pelo menos a gente conseguiu pegar coisas da primeira...
É, isso aqui, nossa senhora, mas essa doeu, né?
Ô, João.
O Rafinha.
O fio tá sem palavras.
Eu tô... Não, tá essa claro. Realmente... Essa daí realmente pegou pesado.
Tinha outra, João, na mesma linha.
Drogas pesadas.
O João vai lembrar. Tinha uma outra na mesma linha, mas que era boa. Que era aquela que a gente até chegou a tocar na Tiger, que era... Meu amor, você tá muito boa. Meu chuchu,
ah, sim.
Você
Clérico tá muito... com cola, não é?
Clérico com cola. Clérico com cola.
É,
que é um essa, cara
essa da hora.
Latino, clássico, sei lá. Não lembro de onde ele era. Que ele cantava essas musiquinhas meio assim também, batidinha dance, começo dos anos 90. Eu acho que a gente devia ouvir Poeira do Catapulta pra não terminar com Foi Sem Querer.
É, não é, realmente, porque...
Qualquer coisa é melhor.
Eu não lembrava do Foi Sem Querer e eu queria nunca lembrar.
Ou alguma outra.
É o famoso tirar o gosto ruim da boca, né?
Já que a gente comeu esse docinho ruim agora, assim, vamos pegar o docinho
com brigadeiro. Paladar, por favor.
É
uma banda que lançou em 97, seu grande disco ali, que tem uma capa que é meio tipo 69 de carrancas. E é isso mesmo.
Aê, Catapulta!
Catapulta tem umas músicas bem canceláveis, ela Raimundos, mas essa aqui não é uma delas, que é Poeira, que passava bastante na MTV, que era meio capoeira terror, sei lá. O clipe. Vamos ouvir então.
É Capoeira Core.
Instrumental era tão bom assim.
Essa música não é ruim, tá? Essa música não é ruim.
Gostei.
Não é nem um pouco ruim essa música.
E a batida do axé, né, mano? É muito. Uma bateria.
Então, uma tocada Carlinhos Brown ali, cara.
Gostei bastante.
Legal essa música. Eu gostei também bastante dessa daí.
Puxei até uma roda de capoeira aqui na cozinha. Aqui.
Eu nunca entendi porra nenhuma do que ele fala, fora a parte do... Como é que é?
Beira-mar.
Não, mas antes, algumas partes eu entendi Beira-mar. Ali.
Aperta você que é forte e só pensa em pegar peso.
Quero ver entrar na roda e mostrar que é forte mesmo. Aí depois fudeu. Não lembro.
Mas essa música ela não ficou famosa, então você toca, a galera não reconhece. Eu já tentei tocar algumas vezes na Tiger e tal, e não funciona nem um pouco.
No começo das Tiger, assim, quando você não estava no Brasil, ela chegou a funcionar. O Romani chegou a tocar ela, tipo, semi-funcionar, mas...
Você diria que é pra você não deixar o Carlinho... Como é que é o nome? O Chico Science sozinho na sua playlist, assim? Só pra colocar alguma coisa que entre meio, que no mesmo ritmo?
Cara, mas isso aqui não entra diferente. No...
É, ela não entra não, no... Não entra no Mangue Beat. Assim como o Raimundos está para o Forrocore e o Virguloides para o rock com samba, o Catapulta trouxe a capoeira core.
Axé é bom, mano.
O Axé core.
Axé
também. Porra, mas podia... esse disco também tem uma música muito difícil de engolir hoje em dia, que chama Marcar um Esquema.
Ah, é que foi o segundo single, inclusive, desse álbum.
Nossa, ela é tipo níveis esporrei na manivela de não dar pra ouvir hoje em dia.
Mas assim, aqui, eles lançaram... É, não, e o Catapulta, assim, que eu falei pra gente tocar, porque você vai perguntar pra qualquer pessoa que, tipo, que é mais entendida de música e tal, a pessoa vai falar que, Catapulta era uma merda e tal. Não, e os caras, mano, pra mim eles se destacavam mesmo. A banda é da Bahia, não sei se eles são de Salvador, mas é uma banda baiana. E os caras, enfim, conseguiram até gravar um segundo álbum com os singles mais leves, eles perderam um pouco de peso, eu lembro, no segundo disco e tal, mas é uma banda que, cara, merecia um pouquinho mais de destaque, eu acho.
Tocava no 89 bastante.
É, exato. Chegou a sair em CD do 89.
Ah, isso! Exatamente, vou pegar no primeiro.
CD de revista?
Não, foi no primeiro, não. No primeiro,
não.
Te garanto que não foi. Foi, eu acho que foi o terceiro ou quarto.
Você ainda tá com CD do 89.
É, Eu tenho. O João me deu e me fez chorar, inclusive.
Eu dei pro Romano enquanto eu cortava as cebolas. Foi um momento de culinário / musical.
Eu esqueci meu case com CDs originais no táxi. Perdi todos os meus, tipo, 100 CDs dos anos 90. E vários amigos me deram CDs. O João chega numa Tiger, que eu tô lá bêbado, tocando com uma pilha de CDs da 89, no Lumes. E fala pra mim, eu falei, que isso? Pra você, eu tô zoando. Aí eu comecei a chorar, vai se foder, mano.
Foi na volta era Somebody
Love. Foi no quê?
Na volta era Somebody Love que você perdeu, não foi?
Não, foi no...
Não sei, acho que não, foi no Lumes.
Não, mas quando você perdeu...
Foi no Dinamite. Ah, foi no Dinamite, foi no
Dinamite. A perda foi no Dinamite, mas isso foi no
Lumes. Foi isso, foram tempos difíceis.
Mas nessa época da Tiger a gente não sabia muitas coisas.
Gente, eu tô lendo, não. Ih, eu tô lendo só uma coisa muito bizarra, rapidinho. Eu tô lendo aqui sobre a banda. O segundo disco do Catapulta foi lançado por um selo independente da Elba Ramalho. E o percussionista do Catapulta virou percussionista da carreira solo da Elba Ramalho.
E aí a Elba Ramalho virou negacionista, né, cara? Você viu que.
Tem essa.
É difícil, pensa, cara.
Olha isso, você escuta o cara tocando poeira, mó pesado, aí você imagina ele na Elba Ramalho. Umas músicas mais festa junina, axé.
É a divisão política do mundo atualmente, né? Do lado Elba Ramalho, do outro Finca Balti.
Finca Balti não tá no outro lado, não.
Tem coisa pior.
O pior é que a gente não vai conseguir achar informações sobre o Finca Balti em lugar nenhum. Você pode estar nesse momento morando no prédio do cara do Finca Balti. O cara do Finca Balti pode estar pedindo esmola do lado da sua casa. E a gente nunca vai saber. Porque como é que é o nome do cara do Finca Balti ou a cara do cara do Finca Balti? Não sei. Ninguém sabe.
O cara do Finca Balti se chama Marcelo Ramos, vocal e guitarra.
Ah, meu primo.
É um nome mega genérico, né?
Não. Ó, aqui, ó. Em 2017, eles participaram do Ding Dong do Domingão do Faustão.
Esses momentos.
Eles lançaram um CD em 2016, olha só.
Olha lá, mano. Essa fera tá aí, vivo aí, meu.
Acabou de trivia.
Mais do que nunca, meu.
Pera aí, think about.
A Wikipédia, nossa, classifica eles como pop rock dance hall. Faz sentido, porque o Skank também era classificado como uma banda de dance hall. Aqui é só batidinha, né? Faz sentido.
Pra quem estiver muito interessado no Think About, procura Think About no YouTube, que tem uma matéria da Record, é claro que é da Record, que é vocalista da Think About relembra sucesso da música Coisa de Maluco. Então, é isso aí.
É coisa de maluco mesmo isso aí, hein?
E aí tem o GC, Coisa de Maluco, banda que estourou nos anos 90, conta por que se separou. Que é todo mundo quer saber, né? Por que a banda Think About se separou? Todo mundo sempre teve essa dúvida.
Estourou. Porra, quando o seu diretor te pede uma pauta, você acha essa, você não traz de volta, Júlio?
Pense nisso.
Eles falando, né, Sérgio? Pense nisso, mas eles falando sobre por que separou, né? Ah, não, essa vida tá muito louca, muita droga, tal, Think About. É tipo, pô, não sabiam se eles eram de direita ou de esquerda. Uma treta muito sinistra.
Como não, cara? As letras deixam claro que são de esquerda.
De esquerda,
não,
de verdade.
A única letra, as poucas letras dos anos 90 deixam claro que é de esquerda é As Meninas.
Exatamente.
Com Chimbombom. Essa aqui é o
Marcos. O Axé Comunista. Axé Comunista.
Axé Comunista.
Eu...
Axé
Comunista. É, mas é que elas plagiaram o Chico Science, né? Sempre vale, tem que lembrar isso aí.
O de cima elas sobe, roubaram... de baixo
desce. É isso.
Não, pensa pelo seguinte, elas são comunistas, elas não plagiaram, é comum. Elas usaram a mesma coisa.
É, elas usaram isso, é comum a todos.
De vida.
Analisando essa cadeira, ela é de praia.
Essa cadeira, ela é de praia, eu adoro essa frase.
E aí teve a tentativa de segundo single do As Meninas, que é da mesma temática, que chama Tapa Aqui, Descobre Ali. Que também é muito bom.
Eu acho que a gente devia gravar um segundo. A gente devia gravar um segundo episódio de One Hit Wonders nos anos 90. É, mas não de pop rock. Aí a gente vai pro segmento do pop pra baixo, né? Sim, aí não, tem lá o Vini, Latino, sei lá.
Eu acho que é uma boa. Os ouvintes vão concordar. Boa ideia. Então, no próximo é ruim.
Daqui 6 meses está marcado, então.
Quando a gente tiver cada um em uma cidade novamente, a gente vai fazer essa. Já vamos comprar.
Quando nossos repórteres estiverem espalhados pelo Brasil,
vamos trocar a cidade. Cada um troca de cidade, a gente grava de novo.
Eu quero ir para uma cidade onde não acaba a luz e eu fico sem ar condicionado.
Será uma cidade de chorão, você não pode reclamar.
Tá, eu protesto.
É, eu tenho certeza que só deu errado porque você não foi de skate, Romano.
Puta, foda. Graças a Deus que eu não vim, senão fodeu.
Ia ficar atolado nas areias duras de Santos.
Nossa, você fala em música ruim, eu vou só encerrar aqui, lembrar uma música aqui lá dos anos 90. De quem que é aquela música que é Santos, Cidade Linda, Maravilhosa? Qual é o nome do cara que canta
isso? Não tem a mínima ideia do que você tá falando.
Marcelo Totti, é isso?
Isso, é isso.
Marcelo Totti.
Ó, põe um trechinho pra gente acabar com essa maravilha.
Não é dos anos 90, mas já que...
Não. Vou aproveitar pra me despedir.
Comemoração, a alegria do Romani.
Ô, mano, é pra encerrar lá no alto.
Quando a gente fizer o especial Gigabyte 2000, então a gente põe essa, vai, já que elas não eram
tão. Isso.
Tá bom.
Vamos guardar.
A gente encerrou com Catapulta, foi muito bonito, tô muito emocionado.
Mas, ó, quando a gente for fazer o especial anos 2000, em breve, em algum momento aí, tem essa, e aí vai ter que ter o Felipe Dillon. Então prepare-se. O Felipe Dillon.
Mas ele tem dois hits.
Tio Hit Glorioso, Felipe Dillon.
Tio Hit Musa do Verão e Deixa Disso. Felipe Dillon, que antecipou o Justin Bieber em muitos anos aí, com aquela carinha de criança. Só que aí ele não teve, ele tentou fazer um retorno à lá Justin Bieber e falhou miseravelmente com os dread de branco dele.
Mas Jordi fez carinha de criança antes de todos eles.
É, o Jordi é o precursor do criança fazendo fofice sem talento.
Então, assim, Jordi, peraí.
Carinha de bebê.
E Danny,
né?
Boy.
Danny Boy. Danny Boy é depois.
Não, mas porra, o Danny Boy foi ali também nos anos 90, porra. Precursor.
É. Danny Boy cantava? Eu não lembro.
Sim, cantava.
É bem provável que sim, cara. Criança dos anos 90 quase que levava sentada no palco pra cantar.
Ele cantava e ainda cantava junto com aquele El Chanzinho lá.
Molecada.
Que é outro, se você procurar no YouTube, tem Veja Como a Galera do Molecada está hoje em dia. Estão adultos, porque basicamente é o que acontece com todo mundo.
Traumatizados, provavelmente.
É, então, o Jacarezinho e as duas meninas que não. Elas não eram a Carlinha e a Sheilinha, né? Então.
Sheilinha.
Ninguém lembra do nome delas, mas o Jacarezinho. Coitado, era uma fase. Quando a gente fizer esse programa especial Axé e Pagode aí, a gente relembra esse momento. Então, vamos encerrar. Eu queria me despedir e agradecer aos nossos convidados, Romani, Rafinha e Phil, que tira o R do trio aí.
E... Fala
Ricelli!
Romani, Rafinha e Ricelli, roçando uma língua da outra.
É coisa de maluco.
Se você que está ouvindo quiser contratar a Tiger Robocop, a gente ainda existe, tá? Ainda tá,
é estamos, verdade.
Como muitos ficamos em 2020, desde 2020 a gente ficou sem casa, então a gente está sem residência fixa, mas se você quiser levar a Tiger Robocop ou a Combo Hits ou a Gigabyte 2000 para sua casa noturna ou para sua casa, quem sabe, você pagar, pagando bem.
Vamos deixar claro que, assim, a festa está sem uma casa fixa. Não é que a gente está sem casa. Que desde que você falou, parece que...
Eu tava na rua agora há pouco, só corroborando.
A gente gravando, todo mundo da rua.
Mas, ó, notícias em breve. Eu vou tentar adiantar um negócio. Talvez em breve a gente tenha uma notícia boa para uma festa de 11 anos da festa. Que é o 10 mais 1 que a gente não comemorou fisicamente. Vamos, quem sabe... A chance que nós faremos a festa física em breve.
Tiger, uppercut! Então, terminar esse dia ruim. Eu espero que vocês, ouvintes, tenham gostado. A gente gostou, porque é sempre bom ficar falando essas bobagens. Espero que a luz volte aí pro Romani não ficar no escuro.
Já voltou.
Então tá, porque ele fica... Voltou. Em que andar você tá do hotel aí?
Décimo.
Puta, então é bom que volte.
É, não. O pior é que não tem o ar-condicionado, era o pior, né? O ar-condicionado voltou, mas o roteador não. Então eu continuo aqui no meu 4G aqui.
Então, obrigado a vocês.
Muito obrigado, Romani, pela sua batalha aí para participar da gravação, que foi uma luta. Rafael, você que bateu perna, muito obrigado pela energia aí, Felipe. Tem uma boa vida aí, Felipe. Você ficou mais quieto do que eu, ele é esperto, ele é que nem eu, mano. Ele deixa os caras falar.
Eu só fiz considerações pontuais. É assim que a gente contribui com a conversa. Mas na dos anos 2000, eu provavelmente devo participar mais. Dos anos 90, eu fico meio...
Receoso.
Meio aleatória.
O Rafinha tá no mute falando.
Rafinha, você está mudo, Rafa.
Não estou mais. Eu fui o quieto quando ele viu que a gente começou a se enrolar, né? Tipo, não, é bom, mas não, falava disso. Não, peraí, mano. Puta, não. É tipo, viu? Só...
Falou, vamos ver até onde eu posso levar isso aqui.
Ele não quis comprometer nas letras canceláveis.
Exatamente. É, então, isso que a gente não foi fundo. Se a gente for fazer só letras horríveis, a gente tá fundo. Não vai dar nem pra comentar.
No primeiro episódio do Mais Tem Pior, a gente traz todas essas músicas aí do fundo do... A gente
faz um proibidão. Baixo,
do... Isso, a discografia do Monark.
Um convidado especial, Monark. Ele vai falar, eu acho que tem o direito de falar aí que quer violentar. É
normal. Olha só, Hitler era compositor, vamos ouvir as melodias com o Monark. Bom, pessoal, obrigado.
Lindas palavras do Rafinha. Vamos terminar esse podcast. Semana que vem tem mais, e no próximo é ruim, quem sabe então uma parte 2 desse incrível momento musical noventista com o Phil fazendo comentários pontuais e sempre muito inteligentes e de boa qualidade. E é isso aí. Romani, obrigado. Rafinha, obrigado. Phil, obrigado. Zé, para de comer hoje.
É, que o Shuffle abençoe sempre as playlists de vocês aí, como sempre. Johnny, eu vou porque eu tô muito apertado, você tá vendo que eu tô balançando e eu quero ir no banheiro.
Então tá, boa urina pra você e boa vida aí pra todos. Tchau.
Até mais.